Vamos abrir no texto de hoje, no livro de Amós, capítulo 8. E esse texto vai ser projetado aqui. A gente está lendo já há algum tempo esse texto da palavra do Senhor. Na verdade, esse livro da palavra do Senhor, no texto de Amós, no livro de Amós, profeta que viveu muito tempo antes de Jesus. E a gente vai ler hoje o capítulo 8, dando sequência aqui a essa série de mensagens, o que esse profeta há tanto tempo atrás falou e continua falando para a gente hoje, homens e mulheres do século 21, a respeito da nossa vida e do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus me mostrou um cesto de frutos do verão, e disse: Amós, que vês? Eu respondi: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim do meu povo Israel, nunca mais o perdoarei. Mas naquele dia, os cânticos do templo serão gritos de dor, diz o Senhor Deus. Os cadáveres serão muitos, serão atirados por todos os lugares. Silêncio. Ouvi isto, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o cereal, e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e tirando proveito com balanças adulteradas, para comprarmos os pobres por prata, e os necessitados por um par de sandálias, para vendermos o refugo do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó: certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso? Não chorará todo aquele que nela habita? Certamente toda essa terra se levantará como o Nilo, será agitada e diminuirá como o Nilo do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e cobrirei a terra com trevas em pleno dia. Transformarei as vossas festas em luto, todos os vossos cânticos em lamentos. Farei com que todos vistam panos de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como um luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Jansen, segura aí. Vamos ler junto esse versículo que está aí, o versículo 11. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu vou continuar. Andarão errantes de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: pela vida do teu Deus, Odã, e pelo caminho de Berseba, cairão e não se levantarão mais. Quero começar aqui com uma expressão que talvez alguns de vocês conheçam, outros não, mas eu vou explicar aqui para aqueles que não estejam familiarizados, uma expressão que está sendo cada vez mais comum no mundo dos esportes como um todo. É a expressão GOAT, ou GOAT. E GOAT, se você traduzir ao pé da letra, né, no inglês, é cabra, mas na verdade, cada letra ali significa uma sigla, cada letra significa ali uma palavra, que significa o greatest of all times, ou seja, o melhor de todos os tempos. Então, volta e meia, alguém se levanta e fala assim: ó, aquele lá é o GOAT do futebol, aquele lá é o GOAT do basquete, do tênis e coisas parecidas. E se a gente pudesse aqui elencar aqui na nossa cabeça, a gente lembraria de muitos deles, alguns que a gente, graças a Deus, teve aí o privilégio de ver jogar, outros não. Se falarmos do futebol, que bom que a gente tem aqui como produto nosso, né, o nosso querido Rei Pelé. No basquete é uma discussão, eu sou da turma do Michael Jordan, eu sei que existem outros que são de outras turmas. Mas se pensar no golfe, é o Tiger Woods. No tênis feminino, Serena Williams, com certeza. No tênis masculino, alguns vão ser do time do Roger Federer, outros vão ser de outros. Michael Schumacher, o Usain Bolt, Babe Ruth, do beisebol, esses aí quase como unanimidade, sendo realmente o maior de todos os tempos nas suas respectivas categorias esportivas. Mas eu vou falar aqui sobre o nosso, como falei, produto nacional, o nosso Rei Pelé. Gente que ele e tantos esses outros, que até mesmo morto, alguns deles, outros não, mas ainda consegue mobilizar muita gente, né? Vendendo as camisas, garrafinhas, porque chegaram a um lugar que ninguém jamais chegou, e o Rei Pelé é um desses no nosso futebol. Para quem não conhece ele, gente, atleta do século, reconhecido até mesmo internacionalmente por todos os jogadores, até mesmo dos argentinos. Inúmeros títulos. Pelé foi o primeiro a fazer coisas que muitos outros não fizeram, e que ele foi o primeiro a fazer, e depois outros fizeram no lugar dele. E realmente, ele é o GOAT, o maior jogador de futebol de todos os tempos. E não sei se você sabe, mas se você for na cidade de Santos, ele não nasceu lá, né? Mas o grande time que o notabilizou é o time de Santos, na cidade de Santos. Existe um museu dedicado a ele. Lá tem fotos, tem estátuas, tem réplicas dos seus troféus, enfim, registros do legado do Pelé para o mundo inteiro. E hoje eu quero convidar você a ir comigo lá no Museu do Pelé, lá em Santos, na Largo Marquês de Monte Alegre, número 1, Valongo, Centro Histórico. Eu sabia isso de cor, com certeza. E a gente vai lá em Santos para visitar esse museu. E você chega lá, pegou o seu táxi, o seu Uber, foi andando. E a hora que você vai visitar o museu, não está escrito Museu Pelé. Está escrito, porque sou eu que estou visitando, está escrito Museu Felipe Teles Ferreira. Olha só. Mas eu não quero que você vá visitar o meu museu. Eu quero que, ao invés de você pensar no meu nome, você pense no seu nome. Museu Rafaela Fernandes Barros Teles Ferreira. Eu iria nesse museu todos os dias, pagaria o que for. Museu Reginaldo, Museu Mariana, Museu Lucas, Jaqueline, o que for. Pensa no seu nome ali. Você colocou o seu nome. Quando você chega lá, você percebe que não é apenas um erro tipográfico ou coisa parecida. Você está lá, quando chega tem uma gama de repórteres, fotógrafos, a imprensa está lá para falar com você, o nome está lá, a imprensa está lá para falar com você, eles querem te ouvir, eles querem tirar sua foto, eles querem que você faça algum tipo de declaração, normalmente mais polêmica, mas você fala alguma coisa a respeito de você e daquele museu, e você está confuso com aquilo tudo. E ao invés de você falar com a imprensa, porque você não está entendendo, porque você não está ali no Museu do Rei Pelé, você só acena, como uma boa miss, diz que vai conversar com eles depois, tudo isso para ganhar tempo, para entender o que está acontecendo, e entra lá no museu. E você nota uma coisa diferente, obviamente. Que o atleta do século é você. Que o maior jogador de todos os tempos de futebol é você. Que o título de 3 vezes campeão mundial da Copa do Mundo com a seleção brasileira, já pensou? Esse título, ele é seu. Que a bola de ouro da FIFA, de prêmio de melhor jogador do mundo, você descobriu que você hoje tem uma bola de ouro ali, com o seu nome. E obviamente que você, interessado e emocionado com aquilo tudo, começa a fazer uma viagem na sua memória, lembrando de você jogando futebol. E aí é uma desgraça. Talvez no seu caso, você lembra que você não tem nenhum interesse em futebol. E a única vez que você jogou futebol na sua vida foi numa aula de educação física, porque o professor ou a professora te obrigou, porque fazia parte do currículo, você tinha que jogar futebol. É a única lembrança que você tem em alguma vez chutando uma bola com o seu pé. Ou talvez você lembre que você até jogou bem. Mas isso foi há muito tempo atrás, e mesmo jogando bem, não era para você ter um museu na sua homenagem. Ou, talvez no meu caso aqui, você sabe que você jogou futebol a vida inteira, mas jogou tão mal, que era o último a ser escolhido, que você não tem nenhum motivo, razão para ter um museu sequer mencionando qualquer participação sua. Aí você lembrava dos seus frangos, das suas furadas, dos seus passes errados para ninguém. E seja for o seu caso, jogando bem, jogando mal, nunca jogando, com alto interesse, com baixo interesse, você vai se perguntar: por que é que eu ganhei todos esses prêmios? Por que é que hoje meu nome está ali como atleta do século? Tem um museu na minha homenagem. se todas as minhas lembranças sobre o meu futebol, se todo o legado que eu deixei para o futebol não é nenhum, por que que os prêmios, o legado, o museu do Rei Pelé agora são meus, sendo que eu não fiz nada, você não fez nada para o futebol mundial? O verso 7 diz o seguinte: o Senhor jurou pela glória de Jacó, certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Deus, ele não esqueceu de nenhuma das nossas obras. E ele fala aqui para o seu povo. Só que quando a gente fala assim, eu não me esquecerei de nenhuma das suas obras, não é como se ele estivesse fazendo uma homenagem ao seu povo, como a gente faria quando a gente entrasse no museu com todas essas jogadas, esses títulos. Não é, olha, eu nunca vou esquecer dos campeonatos maravilhosos que você ganhou, nunca vou esquecer dos troféus incríveis, das jogadas, dos dribles, de como você deu sangue. E agora eu vou sair agora da comparação do futebol e chegar para uma comparação mais existencial. Não é como que Deus olhasse, lembrasse da gente e falasse assim, olha, eu nunca vou esquecer da generosidade de vocês com os órfãos, com os estrangeiros e com as viúvas. Não é como ele dissesse, eu nunca vou esquecer de maneira positiva, na verdade, da maneira como vocês se perdoaram, da honestidade de vocês nos negócios, na palavra, de uma sexualidade saudável, nunca vou esquecer do amor, da esperança e da fé. Não, essa não era a lembrança que Deus se refere aqui no verso 7. Nunca me esquecerei das suas obras. A gente já cobriu aqui várias vezes durante esses domingos, nessa série de Amós. Se você não assistiu, continua assistindo ou vá assistir pra gente no YouTube, a desonestidade, a corrupção de Israel em tantas áreas, e como especialmente a desonestidade e a corrupção acabava afetando as pessoas mais vulneráveis daquela época, esse grupo que nós aqui mencionamos, que é tão mencionado no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia: os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E nesse texto aqui, versos 4, 5, 6, Deus fala, né, que vocês esmagam os necessitados, destroem os pobres da terra, fazendo o quê? Passando a lua nova para vender o cereal, no sábado você expõe o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, tirando proveito com balança adulterada. Essa é a lembrança: para comprar o pobre por prata, o necessitado por um par de sandália, para vender o refugo do trigo. Em resumo, já falamos muito sobre esse assunto aqui, eles esmagavam os necessitados e os pobres com o comércio adulterado. Como era o comércio adulterado naquela época, eles diminuíram a medida e aumentavam o preço. Então eles vendiam 100 gramas por 10 reais, agora eram 80 gramas por 20 reais. Só que naquele tempo, lembra, duas coisas: primeiro, que não existia embalagem, não existia um órgão fiscalizatório que precisava dizer, ainda que você não tenha visto, ou seja, uma letra pequena, que aquela embalagem daquela batatinha diminuiu de tantas gramas para aquelas outras. Você vê ali escrito, e aquilo diminuiu. Não era essa a questão naquela época. Ou, se houve algum momento, por algum motivo, e aí o contexto implicaria isso, que houve um problema ali na venda dos produtos, ou na verdade na colheita, e por causa daquela colheita um pouco mais baixa, o produto teve que ser aumentado o preço, enfim, para que a coisa, a economia ali pudesse ser equacionalizada. Não é isso que a gente está falando. Primeiro, até porque quando a gente vai falar de medida aqui, diminuindo a medida, aumentando o preço, medida aqui é um termo técnico para aquela época. Tinha uma medida padrão. Não era, como eu falei, um saquinho de embalagem que hoje pode ser 200 gramas e amanhã pode ser 150, desde que esteja escrito. Não. A medida ou o saco era, de fato, aquilo que era visível e que todo mundo sabia que aquilo ali continha, vamos botar um efa, um quilo, uma grama, 100 gramas, seja lá o que for, tinha aquele pacote. Você vai na feira e comprava um saco de farinha. Isso era uma medida. Hoje em dia, um saco de farinha é o quê? Um saco de arroz é um saco de meio quilo, é um saco de um quilo, um saco de 5 quilos é um saco, tudo é saco. Naquela época não, um saco de arroz, traduzindo para o nosso dia, era uma medida ali clara. Então as pessoas sabiam que comprando aquilo, ela levava aquele produto. E aí não era o que o povo fazia, ou na verdade os comerciantes faziam. Eles diminuíam aquilo ali, aumentavam o preço e enganavam a população, enganavam ali especialmente os mais pobres, para dizer que eles estavam levando uma coisa que eles não estavam levando. E o contexto é de corrupção. E veja, e tiravam proveito com as balanças adulteradas. Não era só na questão visível, mas se por acaso, ó, se eu quer ver aqui, se tem aí 100 gramas, está aqui, 100 gramas. Mas a balança estava adulterada, e aquilo não mostrava o verdadeiro peso daquilo que as pessoas iriam levar. Esquema, algo distante, lembrando dos nossos dias hoje. Injustiça. E ao contrário do que a gente pensa, naquela época, não se colocava apenas com que o comerciante ganhasse mais dinheiro, mas que de fato colocava o pobre cada vez mais na miséria, com esse engano, com essa corrupção, com essa injustiça. Esse aqui crescia pela injustiça e esse diminuía pela injustiça. E chega um momento que Deus estava absolutamente farto disso, em mais uma das suas broncas, exortações que Deus faz para um povo que deveria, repito, o povo de Israel, deveria ser o espelho para o mundo de como se deveria fazer todas as coisas de uma maneira justa segundo o Senhor. Então não era apenas algumas esferas, não era apenas na esfera relacional, mas não era apenas numa esfera sexual, não era apenas numa esfera, ou seja lá o que for, mas em qualquer esfera, na esfera dos negócios, o povo precisava ser espelho para o mundo de como se tratavam todas as coisas. E o Senhor farto, ele se coloca aqui, colocando algumas visões, né? Deus coloca as visões para nós, para ele mostrar de maneira simbólica o que significava, ou mostrava de maneira simbólica, de que maneira a sua ira estava sendo colocada ali. Ele fala da fruta do verão. A última fruta da estação está totalmente madura, como vida comestível curta, né? Essa é a explicação do que era a fruta de verão, colocada aqui nesse início do texto, na sua visão aqui, que Amós coloca. Que você vê um cesto de fruta do verão. Então o Senhor me diz: chegou o fim do meu povo de Israel, nunca mais o perdoarei. Se a gente não entende o que significa, fica nosso estranho para a gente, né? Eu mando a gente para a cozinha, o que você vê aí? Felipe, eu vejo um mamão, então vou destruir tudo. Não faz muito sentido se a gente não entender o que é isso, né? Essa fruta do verão. É isso. A última fruta da estação. Madura. Aquilo ali é o fim. É o final da estação. É o último momento ali que ele está falando. E Deus compara esse último momento com a última gota da sua paciência. Ela acabou como a última fruta do verão, totalmente madura, ou seja, a ira do Senhor está madura para ser enviada sobre a terra de acordo por causa de toda a injustiça e corrupção que estava acontecendo, e Deus estava indignado tudo isso. Qual é o resultado disso? A terra vai estremecer, e aí são os últimos versos, de 8 ao versículo 14, o estremecimento da terra. E aí eu acho que é por isso que eu enfatizei o verso 11, que vai ser aquilo que a gente vai ali falar mais, ou que a gente vai nesses momentos aqui falar mais de como, de que maneira essa terra se estremece, ou de que maneira essa ira do Senhor, essa indignação do Senhor se tornou e continua sendo tornável, palpável aqui na realidade desse mundo. Dias virão, diz o Senhor, de que maneira a terra se estremece, verso 8, verso 11, dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Em que sentido é isso? Aqui está descrito, meu querido e minha querida, no verso 11, o pior castigo que o homem pode ter. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que haverei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O pior castigo que o homem pode ter é viver sem Deus. Ou melhor, viver à procura de Deus sem encontrá-lo. Viver à procura de Deus sem encontrá-lo. E você até pode dizer que isso não é uma realidade na sua vida. Você pode ter chegado aqui, até aqui nesse momento, e dito para você mesmo, e você não tem a menor intenção de saber quem Deus é, esse não é o seu interesse, Você pode dizer isso para mim, pode dizer isso para você mesmo. Você pode dizer aqui, chegar aqui com essas questões, você saber, você nem acredita na verdade que Deus existe. Você, na verdade, nem quer acreditar que Deus existe. Como é que o pior castigo, já que eu não acredito que Ele existe, já que eu não quero que acreditar que Ele existe, já que eu não tenho a menor intenção de saber quem é Deus, como é que o maior castigo é viver à procura de Deus sem poder encontrá-lo? E vem o pastor dizendo que a humanidade, que eu e você estamos nessa suposta, vivendo esse momento de fome de ouvir a palavra do Senhor. Talvez você tenha vindo aqui até dizendo assim: olha, na verdade eu vim aqui só porque minha mulher me mandou, que minha mulher me pediu, que meu marido me pediu, por isso que eu tenho, não tenho nenhuma sede de ouvir a palavra de Deus. A questão, em primeiro lugar, é que essa sede, essa fome de ouvir o Senhor, de ouvir a palavra de Deus, não é de ouvir o sermão por si só, não é de ouvir essa prédica, esse sermão que você está ouvindo agora, nesse momento, mas é uma sede de se conectar com Deus. É essa sede verdadeira que aí você pode não acreditar em Deus, não querer acreditar em Deus, rejeitar Deus por completo, mas essa sede de conectar com Deus, ela é inerente à nossa própria existência. E nós vemos que a gente está morrendo de sede quando de fato o que a gente vê é que a vida não nos satisfaz. É quando a gente vê que, por exemplo, e alguns de nós chegamos ao final da vida, mas outros muitos não precisam chegar ao final da vida, mas chegam inclusive numa vida mais jovem, com esses sonhos e com essas realidades todas conquistadas. Gente que já foi, eu já viajei para a Europa, eu já viajei para quase todos os países de lá, inclusive para mim viajar já virou um fardo, porque eu já penso no aeroporto, eu já penso na sala ali de espera, eu já penso no assento desconfortável, mesmo que você viaje de executivo ou de primeira classe, já não tem aquele mesmo encanto depois que você já visitou a Europa e talvez outros tantos países, continentes. Gente que chega na vida, no final dela, ou no meio dela, ou até no início dela, no início da vida adulta, que já morou ou já mora num super apartamento, está bem empregado, e tem essa conclusão quando de fato coloca a sua consciência para analisar e para ver a vida: está faltando alguma coisa. Mas eu não quero dizer isso só para aqueles que são ricos, e só para aqueles que experimentaram, ou experimentam, ou querem experimentar tudo isso que eu falei aqui. A gente não precisa ser rico para sentir falta das coisas. Às vezes a gente faz tudo isso porque é aquele momento que talvez a população, a humanidade acha que ao conquistar todas essas coisas, ela vai se sentir satisfeita. E às vezes a opinião do rico e do famoso é dizer assim: eu já fui lá. Como a gente viu aqui muito no livro de Eclesiastes, eu já fui lá, já vivi lá, e não tem essa graça toda. Ou mesmo a gente que não tenha tanto, tenha só o suficiente para passar o nosso mês, a gente vive de mês em mês com o nosso salário, suficiente para fazer as compras da casa, para dar também a nossa saidinha que a gente gosta de fazer de vez em quando, de cortar um bolinho no nosso aniversário, tudo fica no diminutivo para trazer a ideia do simples mesmo. E ainda assim, a gente tenha todas essas coisas de maneira simples, mas a gente acha que isso aí já é bacana. Lá no fundo, a gente percebe também que tem alguma coisa faltando na nossa vida. Pobres e ricos, classe média, qualquer espectro da nossa realidade social e econômica, em algum momento, quando a gente não está conectado com Deus, a gente percebe que tem alguma coisa que falta. Sabe o que é isso? É essa sede e essa fome que Deus envia para a terra para que a gente possa descobri-lo. Fome e sede de algo que não pode, como diz uma música antiga, que não pode ser comprado, que não pode ser adquirido, seja por dinheiro, seja por status, seja por um acesso especial VIP que você acha que você pode ter, por qualquer mérito teu, porque exatamente a palavra que define esse presente que Deus dá para que essa nossa sede ela seja matada é graça. E a graça, como o próprio nome diz, ela é de fato gratuita para nós. Mas essa graça de Deus maravilhosa, que é conhecer e saber que o rico ou o pobre, o doente ou o são, eu tenho ou eu posso ter aquilo que eu preciso para viver satisfeito nessa vida, seja a minha condição social, econômica, ela qualquer que seja. Aliás, quem me satisfaz é quem mesmo me tem. Porque a gente não tem Deus, gente. É Ele que nos tem. Porque nós temos como filhos, nós temos, Ele nos tem como seus filhos e nos dá alguma coisa que ninguém, absolutamente ninguém pode dar. Por isso que Jesus diz em tantas das suas frases que tem a ver com esse texto de Amós. Jesus lia o Antigo Testamento, era a Bíblia que Jesus lia, quando Ele diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá o quê? Vida para o mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Se esse presente fosse franqueado, quem não gostaria de ter um pão? E aí está claro que é metafórico, que não é o pão físico aqui falando, mas esse pão, quem não gostaria de ter esse pão na sua vida? Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. E ele completa, João capítulo 4, ele diz outra vez: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte de vida a jorrar no seu interior. Repara que Jesus, muitos anos depois desse texto, vai usar as mesmas expressões, o pão, a água ou a fome, na verdade, e a sede, para falar daquilo que somente Ele pode dar, seja para o rico, seja para o pobre, seja para o doente ou para o são, e não é à toa. A Bíblia é coerente nisso tudo, porque ela apresenta um problema aqui, e ela apresenta uma resposta ali para esse anseio existencial de todo e qualquer ser humano. Mas lembra que a gente contou uma história no início. Quando Deus olha para a gente e Ele lembra das nossas obras, a gente não merece um museu, a gente não merece homenagem, a gente não merece a vida, a gente não merece esse pão, a gente não merece essa água. A gente, como o povo de Israel, já fez e continua fazendo muita besteira. Todos nós, seja muito tempo na igreja, seja pouco tempo na igreja, todos nós já fizemos, mas quando a gente crê em Jesus, olha que bonito, Deus não nos olha mais pelas obras que nós fizemos. Por isso a analogia do museu é importante para a gente, lá no início. Quando de fato Ele olha para a gente, Ele olha para a gente, nós que cremos em Jesus, pelos méritos de quem? De Cristo. E é por isso que a gente, nessa história do início, a gente já está caminhando para o final, a gente ganha o museu. Por isso que a gente pode olhar para esse museu, para essa história, e dizer que a gente de fato ganhou todas as honras. De que fato, quem fez os 1000 gols, quem conquistou a Copa do Mundo, quem conquistou o Balão de Ouro, fomos nós. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha através dos méritos de Jesus, por isso que o museu está no nosso nome. E nessa grande história do Evangelho, veja, você não ganhou um museu, é muito mais importante que isso. Porque o museu, talvez aqui, quase nenhum de nós conhecia, sabia, apesar da história de Pelé, que existia alguma coisa ali. A gente ganhou coisa muito mais importante, muito mais profunda. A gente ganhou vida, mas não porque nós conquistamos alguma coisa, mas por tudo aquilo que Cristo fez na cruz por você. O mérito é dele, mas quem ganha a salvação é você. A obra é dele, mas quem ganha esse presente da vida é você. Quando Deus olha para as suas obras terríveis que todos nós temos, hoje ele vê a obra de Jesus completa na cruz, e é por isso que a gente ganha de presente a certeza de que a gente não precisa mais ficar procurando, porque nós fomos encontrados por Deus. A gente não precisa ficar mais buscando a vida, porque nós fomos encontrados por aquele que é o pão, a água e a vida que todos nós precisamos. Por isso que a gente pode, não precisa colocar uma placa aqui em frente na igreja dizendo pare de sofrer, porque a gente vai sofrer. Mas sabe qual outra placa que a gente pode colocar? Pare de procurar. Não, essa igreja não vai te oferecer, esta igreja não vai te oferecer nada, como nenhuma outra igreja, mas a gente vai apontar por aquele que a quem você, qual medida que você o conhece, você pode parar de procurar, esse é Jesus Cristo. Olhe, e hoje, saiba disso, que Ele está aqui, que esse Jesus perdoou você de todos os seus pecados naquela cruz, e quando a gente crê nele, a gente não para de sofrer, mas a gente para de procurar, porque nós fomos encontrados por aquele que dá vida a um coração sedento, porque nós fomos amados por aquele que nos perdoou de todos os pecados, e a gente não precisa mais de galho em galho, e a gente não precisa mais de experiência em experiência, de emprego, de viagem, do que for, procurando alguma coisa que só Jesus Cristo pode dar para ele. Se você tem essa fome, se você tem essa sede, em nome de Jesus, que tudo isso cesse na presença daquele que é o pão da vida, que é a água da vida, que é Jesus Cristo.